Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos aí com a palavra, refletindo. Que bom, né? É isso que nos leva a nossa Páscoa, a celebrar a nossa Páscoa. Nós vamos ouvindo a palavra, deixando a palavra nos transformar, né? Mas interpretando também essa palavra para que ela não se transforme em outra coisa na vida da gente. A gente tem que ter a sabedoria também para entender, contextualizar, né? Cada palavra, cada escrito, para que nós possamos crescer de verdade. Então, nesse dia 8, nessa sexta-feira, já próximos estamos da Semana Santa, da Semana Maior, dessa semana em que nós recordamos, celebramos esses grandes mistérios da salvação através da pessoa de Jesus. E nós iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, hoje nós continuamos com o Evangelho de João, João 10, 31 a 42. O texto diz o seguinte: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, como é importante que nós não apenas leiamos os textos, mas que, como eu disse no início, interpretemos também esses textos para que eles possam nos ajudar de verdade na nossa caminhada de fé. E esse texto de João tem coisa aqui que precisa ser interpretada, né? Porque fazem referência há coisas lá do Antigo Testamento e que para a gente entender aqui vai ter que voltar lá no Antigo Testamento, né? Entender algumas coisas lá. A primeira coisa é o seguinte: eles estavam querendo apedrejar Jesus. Quiseram apedrejar Jesus por quê? Porque eles eram negativos, mal só, por vontade própria, iniciativa própria? Não. Quiseram apedrejar Jesus porque queriam seguir a lei, entre aspas, de Deus. Lá no Levítico está escrito: se todo mundo que quiser pode ir lá no Levítico, capítulo 20, 24 do Levítico, dizendo, Deus falando a Moisés, né? Javé disse a Moisés: tire fora do acampamento o homem que blasfemou. Todos os que o ouviram, todos que ouviram esse homem, ouviram suas blasfêmias, Coloque as mãos sobre a cabeça dele, depois toda a comunidade o apedrejará. Está escrito lá, ué. É muito. A Bíblia é um livro maravilhoso. Quando interpretado, ele é um livro de salvação. Mas quando não interpretado, ficar lendo aí, decorando versículos, falando sem uma interpretação, a Bíblia passa a ameaçar a vida ao invés de promovê-la, né? Aí está o perigo do fundamentalismo. Porque qualquer pessoa pode dizer, mas Deus que está falando, mas não entende que ali era uma visão que eles tinham de Deus através, promovida essa visão por causa das suas razões, das suas justificativas, da sua estrutura social, de entendimento, de tudo mais, né? Então, na verdade, o Levítico não foi escrito por Deus. Não foi Deus que mandou. Eles que agiam assim, achavam que tinha que ser assim, achavam que era vantajoso perseguir todos aqueles que fossem contra a lei, porque a lei era de Deus. Então, todos aqueles que fossem contra a lei deles, que é a lei criada por homens, tinha que ser apedrejado, porque Deus estava mandando. Ô, gente, não é a mesma coisa hoje? Sabe um lugar de apedrejamento ferrenho que nós temos hoje? Se chama internet. Meu Deus, o lugar de jogar pedra nos outros e apedrejar. Viu? Hoje, esses radicais religiosos que tem por aí, cada vez aumentando mais, e eu fico muito, com muita preocupação, porque a nossa juventude, no geral, não estou falando todos, não tem aquela juventude mais daquele nosso tempo, né, que queria um mundo novo, uma realidade nova, lutava, não sei o quê. Não. Como estão encabestrando, né, encabrestando a cabeça dos nossos jovens. A gente vai atendendo jovens e vai vendo, meu Deus, como estão impregnados, fanáticos. São dois lados extremos. Tem aqueles também que deixam tudo, não quer saber de nada e não quer saber desse Deus, que é uma coisa ligada à outra, né? É que não quer saber desse Deus da Bíblia, que manda apedrejar, que discrimina, que não sei mais o quê, que é o Deus é o Deus que manda matar, né? Igual o Putin está fazendo lá na Rússia, né? Esse Deus que mata criança, que mata civil, que mata não sei o quê. Quantas guerras foram feitas em nome de Deus? Quanta carnificina em nome de Deus? E isso continua até hoje. E eu tenho certeza, se não fosse a lei civil garantir a nossa vida, a nossa liberdade, nos defender, se deixasse por conta de alguns religiosos aí, a Inquisição voltaria com certeza. Que eles não avançam na gente porque a lei não permite, senão vão presos. Eles têm ódio. Eles têm ódio daqueles que estão lutando em favor da vida dos simples, dos fracos, dos pecadores, dos excluídos. Tô vendo aí, jogando pedras e mais pedras em bispos. Bispos que estão defendendo princípios da CNBB, né? Diz que devem ser excomungados, dizendo que o padre Júlio Lancelotti, aquele lá de São Paulo, que exerce o seu ministério na rua, ao lado dos pobres, dos simples, que é comunista e deve ser, sim, excomungados. Sabe? E tantos outros bispos e padres devem ser excomungados, sabe por quê? Porque está contra a doutrina escrita deles, que não é, essas doutrinas não são nossas. Jesus fala muito bem aqui, quando Jesus fala, na lei de vocês, olha aqui, esses são coisas assim, bem sorrateiras, né? Mas que a gente vê que Jesus estava totalmente desligado daquele contexto. Veja que Jesus, a religião de Jesus era a religião judaica. Ele estava inserido na religião judaica. Ele podia dizer, na nossa lei está escrito, mas ele disse não. Na lei de vocês está escrito isso, isso, isso. E qual a blasfêmia de Jesus? Que eles achavam que Jesus estava blasfemando? Porque Jesus se proclamou filho de Deus e que as obras que ele estava fazendo eram as obras de Deus. Ele estava em sintonia profunda com Deus, com o Pai. Isso para eles era uma aberração. Ainda mais Jesus sendo tão popular, andando tão simples, no meio dos pobres, desrespeitando certos princípios legais que não geravam vida, que não defendiam a vida. Esse homem não pode ser filho de Deus, porque ele vai contra as próprias leis de Deus. O ser humano faz suas leis e fala que é Deus e que não quer, né? Que Deus é que fez. É um perigo esse negócio aí. Quanta gente está sofrendo, por quê? Porque está escrito o quê? Está escrito sim, mas quem escreveu naquele momento X da história em que tinha-se uma ideia X de Deus. É preciso que nós olhemos para Jesus Cristo. Ele que é a nossa base. Mas vai seguir Jesus Cristo hoje, depois de tanto tempo, depois de mais de 2000 anos de era cristã, seguir Jesus hoje ainda continua sendo um perigo arriscado, porque vai contra os interesses daqueles que estão estabelecidos nas suas normas, nos seus fechamentos, nas suas doutrinas, e ai daqueles que mexer ali. Não é apedrejado literalmente, porque a lei não permite, né, dar liberdade religiosa e papá, nós estamos vivendo uma democracia que muita gente quer acabar com ela, não é? Nós estamos vivendo uma liberdade, então não pode fazer nada porque a lei não permite. Mas se pudesse, com certeza a Inquisição voltaria numa boa, mataria a gente na rua, porque tem tanta gente com ódio, quantos religiosos com ódio, e justificando isso em Deus. Nós somos os defensores da sã doutrina, nós somos defensores das tradições, nós somos defensores dos valores. E em nome disso, matam mesmo. Viu? Pois é, queriam apedrejar Jesus. Por que que... Aí Jesus faz uma ironia aí, hein? Vocês querem me apedrejar? E eu fiz boas obras. Vocês querem me apedrejar por qual delas? Olha a resposta. Não, não, não queremos te apedrejar por causa das obras que você fez, não. Vocês reconhecem que ele fez, tinha feito boas obras, sim. Mas elas passam despercebidas, elas não são importantes para eles, não. O importante para eles é o seguinte: ele está blasfemando contra a nossa religião, contra a nossa lei, contra a nossa doutrina. Ele não pode ser filho de Deus. Ele é apenas um homem. Então nós temos que matá-lo. Aí Jesus disse: mas vocês estão querendo me matar porque eu falo que sou filho de Deus, que eu faço as obras de Deus, que eu sou apenas um homem, estou me fazendo, querendo ser Deus, querendo me tornar Deus. Uai, e na escritura de vocês, que tá aí, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu estava até olhando, ouvindo uma pregação bonita de um bispo ontem. Tem muita gente boa na igreja, né, gente? Graças a Deus, tem muita gente boa ainda na igreja. Que a coisa tá feia, mas tem gente resistindo. Então, lá no Salmo 82, viu? Está escrito assim: eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos filhos do Altíssimo, vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Tá vendo? Embora vocês sejam deuses. É porque e a Bíblia explica aqui no rodapé: as autoridades são chamadas de deuses porque exercem uma função que, por natureza, pertence unicamente a Deus, realizar a justiça. Então, os juízes eram chamados, considerados deuses também. E justiça consiste em proteger, defender os indefesos, libertando os pobres e fracos, que são a maioria do povo, frente a quem os explora e oprime. Porém, quando as autoridades perverterem, ou pervertem, né, aliás, a sua função, usando o poder para legitimar e promover a injustiça, então a sociedade se transforma em caos, falsamente apresentado como ordem, não é? Pois é. Então, estou lendo o rodapé da Bíblia para mostrar que os juízes que trabalhavam, né, que atuavam na justiça, então eram considerados associados a deuses. Então eram considerados deuses, porque faziam obras que Deus também fazia, né? Porque só Deus podia julgar. Então aqueles que julgavam, que tinham poder de discernir, etc., esses eram considerados deuses. Então Jesus pega isso aqui e fala aqui no texto, né? Mas na escritura de vocês está falando lá que se a lei chama Deus as pessoas a quais se dirigiu a palavra de Deus, que eram juízes, né? Que eram chamados de Deus, por que então vocês estão me acusando de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, né? Então quer dizer que os juízes podem falar em nome de Deus e eu não posso falar. O Pai me consagrou e enviou ao mundo, e eu não posso falar. Se não faço as obras do meu Pai, vocês não acreditam em mim. Mas se eu faço as obras do meu Pai, vocês não querem acreditar em mim. E aí tem uma coisa bonita: vocês não precisam acreditar em mim, mas pelo menos acreditem nas minhas obras. Tá vendo? Gente, todos aqueles que estão a serviço da vida, essas próprias obras que eles fazem, todos aqueles que agem dessa forma, deveriam ser respeitados, porque essa obra é a obra de Deus. Deus é o Pai que quer que todos os seus filhos estejam bem, tenham direito à vida e sejam felizes. Não é? Mas não, a cegueira é tanta que jogam isso de lado e querem só defender os seus interesses. É? Coração duro para entender o outro lado da moeda. O bem que tanta gente está fazendo. Hoje não pode mais defender a natureza, defender o meio ambiente, não pode defender os pobres, defender os diferentes. Ninguém desse povo aí pode ser defendido. Porque quem defender e falar alguma coisa em favor desse povo, para defender esse povo, é comunista. Não é mesmo? Quantos bispos, padres são chamados de comunistas e se pudessem ser apedrejados na rua, seriam? Por quem? Pelos religiosos. Por muitos, pelos não, estou sendo injusto, por muitos religiosos, até o Papa está correndo risco de ser apedrejado, de ser morto, ele que não tem medo. E morto por quem? Pelos ateus? Não, os ateus não estão nem preocupados com isso não. Morto por quem? Pelo próprio pessoal de igreja. Fanatismo religioso é a coisa pior, uma das piores coisas que existem, né? Mas aqui diz o seguinte: Jesus fugiu deles, né? Foi para o outro lado do Jordão, permaneceu ali, e muitos foram lá conversar, procurar Jesus para conversar. Foram lá para procurar ensinamento. E esses que foram, esses acreditaram em Jesus. Pois é. O que é que nós temos que fazer, né? O que é que esse tempo agora está nos chamando? Nos chamando a aproximar-nos de Jesus, a buscá-lo, aprender com ele, deixar a sua mensagem entrar dentro de nós. Que a sua mensagem, o seu ensinamento, a sua proposta é proposta de vida. Se é proposta de vida, é proposta de Deus. E todos aqueles que fazem as coisas de Deus se torna também filho de Deus. Está filiado a Deus. Está aí então, meu irmão, minha irmã. Depende de nós. Ou vamos ficar nessa polarização por aí, só preocupando com rito e doutrina das mais extravagantes possíveis, né? Coisas principescas, né? Afrontadoras de Jesus, da sua simplicidade. Eu estava vendo aí nesse YouTube, tem uma coisa que dá nojo, né? Um cardeal aí conservador, vindo como um príncipe, com séquitos na frente e tal, e todo mundo ajoelhando, ele passando e beijando a mão, ele com uma capa de 10 metros para trás, e aquela coisa parece, aquela coisa triunfante, e o povo ali se curvando diante dele, e eu pensando, que blasfêmia! Isso é blasfêmia, mas não. O que Jesus fazia era blasfêmia, mas essas coisas não são. E esses que querem matar, e esses que se puderem apedrejar Jesus, pudessem apedrejar Jesus, eles tinham apedrejado não só Jesus, mas todos aqueles que seguirem a Jesus. Então hoje continua sendo muito perigoso seguir Jesus. as pedradas estão aí. De outra forma, mas elas estão aí. A decisão é nossa, né? Seguir Jesus, enfrentar as pedras, ou correr e viver na mentira, ser covarde, fazer da religião um lugar de interesses, de promoção do ódio, da vingança, do apedrejamento. Que Deus nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem uma sexta-feira ótima, cheia de Deus, e que nós possamos, nesse domingo agora, já iniciarmos as celebrações de nossa Semana Santa. Amém.